analisar-se a seguir da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Tentámos ser o mais rápidos na resposta ao vosso pedido, sendo certo que a subcomissão está neste momento muito atarefada nos trabalhos de discussão na especialidade de uma proposta de lei relativamente à Lei das Armas, que está, digamos, a absorver grande parte do nosso tempo e, simultaneamente, sendo esta uma subcomissão da primeira comissão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, também ela é muito pródiga em reuniões. De resto, hoje vai estar toda a tarde reunida para um conjunto vário também de audições. Portanto, sem mais delongas, queria dar as boas-vindas aos membros da direção da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública, Maria do Céu Monteiro e Paulo Taborda, que solicitaram em tempo uma audição na Subcomissão de Administração Interna para abordar uma questão relativa à extinção do Corpo Nacional da Guarda Florestal e à integração dos guardas florestais que o compunham no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana. Tudo isto por força da aplicação do Decreto-Lei nº 22 de 2006, de 2 de Fevereiro, e nessa medida dava-vos já a palavra para uma primeira intervenção. Neste momento temos representados aqui o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, através de mim próprio, do deputado Vasco Franco, do Partido Socialista. Se, entretanto, os outros grupos parlamentares chegarem, naturalmente que entrarão de imediato nos trabalhos desta nossa reunião. Então, tenho a palavra, tanto quanto percebo, Paulo Taborda, da Direção Nacional, da Federação Nacional de Sindicatos da Função Pública.
Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a pronta resposta ao nosso pedido de audiência. E, para apresentar a questão, dizer o seguinte. Em 1996, a Assembleia da República aprovou e aprovou por unanimidade a Lei de Bases da Política Florestal. Uma das recomendações, uma das orientações que essa Lei de Bases definia era a tomada de um conjunto de medidas imediatas, uma delas que era decidir que o Governo dinamizasse e reforçasse o Corpo Nacional da Guarda Florestal. Desde essa altura até mais ou menos 2003, isto foi feito nos anos seguintes com novas admissões de guardas florestais, com formação profissional planeada, com a definição do novo estatuto, com a atribuição ao Corpo Nacional da Guarda Florestal de funções de natureza policial como Polícia Florestal. Em 2003, dá-se uma inversão deste sentido e, a partir daqui, parou este processo de reforço e dinamização do Corpo Nacional da Guarda Florestal, tendo-se assistido a uma degradação sucessiva das condições em que atuava este corpo policial. Até que, em finais de 2005, já no atual governo, há a decisão de extinguir o Corpo Nacional da Guarda Florestal e integrar os seus profissionais no CEPNA da GNR. Decisão essa que é concretizada com o Decreto-Lei 22 de 2006. Bom, este decreto faz esta extinção do Corpo Nacional da Guarda Florestal colocando como objetivo a dinamização do processo de proteção florestal e o aproveitar de sinergias entre duas estruturas que existiam, que concorriam mais ou menos para o mesmo objetivo, embora o CEPNA da GNR muito mais virado para as questões que têm a ver com o ambiente e o Corpo Nacional da Guarda Florestal virado para as questões que têm a ver com a caça, com a pesca e com as florestas. Mas, a partir daqui, a situação, ao invés de se inverter em relação à situação que se tinha começado a verificar a partir do ano 2003, agrava-se e agrava-se e agrava-se muito. Porque esta integração foi feita de uma forma, nós diríamos, desastrosa. E desastrosa porque adaptando alguns aspectos, logo no primeiro dia da sua integração, houve destacamentos onde os respectivos comandantes não sabiam sequer o que é que as pessoas iam para lá fazer, o que é que os profissionais, guardas florestais, se estavam a apresentar nos postos da GNR, iam para lá fazer. Estiveram, em alguns casos, durante um período significativo de tempo, sem serviço e a aguardar instruções. Depois, esta integração fez com que o corpo da guarda florestal perdesse, efetivamente, as funções que vinha tendo de polícia florestal. Até hoje, o fardamento continua a ser o fardamento da Direção-Geral de Recursos Florestais. Não houve substituição do fardamento. O fardamento está fora de validade. Isto pode ser uma maneira um bocado estranha de dizer as coisas, mas na portaria que definia qual era o fardamento que o Corpo Nacional da Guarda Florestal tinha quando estava na Direção-Geral de Recursos Florestais, estava definido os prazos em que ele devia ser substituído. Esses prazos estão ultrapassados há muitos anos e ainda não houve substituição, o que faz com que as pessoas andem muitas vezes com peças suas, porque não há substituição das peças do seu fardamento. Durante algum tempo andaram ainda, já integradas na GNR, com as insígnias da Direção-Geral dos Recursos Florestais. Até hoje, e apesar de ter sido publicado no final do ano passado o novo cartão de identificação, continuam a usar a identificação da Direção-Geral dos Recursos Florestais porque ainda não foram distribuídos os novos cartões. Depois, as questões têm a ver com a carreira. A questão do, por exemplo, os mestres florestais principais, que na anterior enquadramento da carreira que foi extinta, estavam ao nível da carreira técnica da administração pública, têm hoje de obedecer ordens a qualquer militar. Isto é, um soldado ou um praça tem que recebem ordens de pessoas que têm muito menos preparação que eles, que não têm informação nenhuma em matéria florestal e que são eles que estão a dar ordens aos guardas florestais. Depois, em relação à questão da estratégia do policiamento, é definida por quem tem somente formação em segurança pública, não havendo quem na GNR tenha formação na área da proteção florestal e não dá as orientações que dá, são muitas vezes erradas porque não têm informação nesta área. É necessário saber que, por exemplo, para na época de caça, é absolutamente essencial que se faça a fiscalização dos espaços cinegéticos também no período noturno. É necessário saber quais são as espécies que podem e não podem ser abatidas, quando podem e quando não podem. É necessário ter formação nesta área. Não há, e quem dá, quem faz o comando, não tem essa formação e, portanto... Desculpa. Existem problemas nesta área. Depois, em relação à questão que tem a ver com a formação profissional. Desde que houve a integração na GNR, não houve qualquer tipo de formação profissional para estes trabalhadores. E quando falamos desta, não houve qualquer tipo de formação, estamos a falar de uma formação estruturada, de reciclagem, de aperfeiçoamento profissional. Não estamos a falar de ações esporádicas, que, por exemplo, estão agora previstas no âmbito de concursos que foram muito recentemente abertos. Estamos a falar de ações de reciclagem e de aperfeiçoamento contínuo das pessoas que havia anteriormente. Depois, a questão dos horários. Em relação à questão dos horários, aquilo que se verifica neste momento é que os trabalhadores do antigo corpo da Guarda Nacional, da Guarda Florestal, fazem horários que variam somente entre as 7 horas da manhã e as 20 horas, sendo que todo o período noturno está sem qualquer tipo de fiscalização nas nossas florestas, seja em relação àquilo que for. E não se pense que isto pode ser colmatado pelos guardas do CETNA. Porque, para além daquilo que já disse anteriormente, de terem áreas de atuação diferentes, que só se sobrepõem na questão dos fogos, porque tiveram recentemente os guardas do CETNA alguma formação nessa área, mas porque o horário dos guardas do CETNA é um horário puramente administrativo, entre as 9 e as 17h30. E, portanto, não há ninguém, depois das 20 horas, em todo o território nacional, a fazer fiscalização da caça, da pesca, de fogos, da floresta, nada. Para terminar, algumas questões mais em relação à questão da carreira. Não quero mentir, mas em outubro do ano passado tivemos uma reunião no Ministério da Administração Interna, onde nos foi transmitido que o Ministério iria interceder junto ao Ministério das Finanças no sentido de esta carreira ser novamente criada dentro do corpo da GNR e que até ao final de 2008 nos seria enviada uma proposta para negociação. Estamos hoje a 2 de março de 2009, ainda não recebemos rigorosamente nada. Entretanto, o Comando-Geral da GNR fez circular pelos quartéis e pelas equipas de proteção florestal uma espécie de um inquérito onde perguntava às pessoas se estariam interessadas ou não numa eventual integração na GNR. Bom, mas não esclarecendo em que condições essa integração poderia ser feita ou não, é completamente impossível as pessoas poderem responder a isso. Porque sem se definir se as pessoas eram todas integradas ou não, se se aplicava ou não o limite de idade que existe para a entrada na GNR, se entram em função das categorias para que posto na GNR ou se entra tudo para a base. Enfim, sem responder a todo este conjunto de questões, fazer uma pergunta destas em abstrato equivale por não perguntar nada e não se fazer levantamento absolutamente nenhum. O que nós queríamos aqui colocar é se havia possibilidade da intervenção da Assembleia no sentido de alguma forma a carreira ser voltada a criar, a carreira de guarda florestal, que essa carreira fosse atribuída um claro estatuto de polícia florestal e que esta carreira fosse equiparada às outras forças policiais, porque esse é outro problema que não está resolvido, que é estes trabalhadores foram integrados na GNR, mas em relação a pessoas que fazem parte do corpo militar da GNR, têm uma diferença remuneratória abissal para esses trabalhadores. E, portanto, sucintamente, como em primeira intervenção, não sei se a Maria Céu quer acrescentar alguma coisa, mas era isto que queríamos para já colocar.
Muito obrigado. Eu não registro nenhuma inscrição. O deputado António Filipe está hesitante, quer que se juntou aos nossos trabalhos.
Não, 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 Maria, eu sei que nós temos uma reunião já a seguir, não é? De qualquer maneira, queria enfim, pedir desculpa por não ter podido chegar exatamente à hora que esta reunião começou, mas creio que ainda pude ouvir uma parte muito substancial e também, enfim, temos o documento que nos foi enviado pela Federação dos Sindicatos da Função Pública e, bom, e queria dizer que a nossa parte está disponibilidade para quer no quadro da Comissão, quer, enfim, iniciativa própria, se poder fazer alguma coisa junto do Governo para que este problema se resolva, que eu creio que acho que se colocou as pessoas que estavam integradas nesta carreira, guardas florestais, ficar numa situação de facto que não é para ninguém, não é para os próprios, não é para ninguém, não é para a defesa da floresta e nem é para a GNR. Portanto, eu acho que devia tentar fazer alguma coisa para que esta situação fosse de facto resolvida, de uma vez por todas.
Deputado Vasco Franco.
Eu queria só cumprimentá-los e dizer, naturalmente, uma boa nota das vossas, dos vossos pontos de vista. Já tinha analisado a exposição que nos mandaram e, naturalmente, dialogaremos com o Governo para tentar compreender exatamente qual é a perspectiva em relação a esta matéria.
Muito obrigado, então. Eu queria também, já agora, antes de dar a palavra para encerrarmos a reunião, deixar a nota da disponibilidade, que, aliás, os deputados já manifestaram, da subcomissão acompanhar este tema. Agradecer o facto de o trazerem até nós. Nós vamos, naturalmente, cada um, no âmbito dos trabalhos dos respectivos grupos parlamentares e a própria Comissão, seguramente nos contactos que temos com o Governo e com o Ministro da Administração Interna, colocar o tema e os problemas que aqui trouxeram. Só tinha aqui uma pequena dúvida, já agora, para enquadramento final da questão, que tem a ver com o seguinte. Quando esta medida foi apresentada pelo Governo nesta Assembleia da República, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, na discussão que se travou no plenário, fez alusão ao facto de se juntarem os 400 efetivos do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, a GNR, com os cerca de 500 efetivos da Guarda Florestal. E mais, adiantou que o objetivo, portanto isto foi em 2006, seria reforçar estes quadros com cerca de 200 a 250 guardas por ano. E, portanto, só para complemento da informação que aqui nos deixaram, eu perguntava-vos se isto já está a ser implementado, se faz parte apenas também das conversas que têm mantido com os membros do Governo.
Não. O objetivo, como dissemos há pouco também, era promover as sinergias entre estas duas áreas. Agora, isso não é possível quando não há formação para os militares do SEPNA nas áreas da caça, da pesca e da proteção florestal. Não há formação profissional para os trabalhadores oriundos da antiga Guarda Florestal na área do ambiente. Portanto, é difícil promover sinergias quando têm informações diferentes. Se quisesse somar isto tudo e fazer alongar o período de proteção, não se pode, porque não têm o mesmo tipo de formação. Portanto, aí, quanto aos novos efetivos, até agora, não entrou nada.
Sim, senhor. Mais uma vez, então, muito obrigado. Queria, em nome da subcomissão, agradecer mais uma vez a vossa presença e voltaremos ao diálogo quando se justificar. Muito obrigado. Boa tarde.
Deputados, temos connosco o Sr. Secretário de Estado da presença do Conselho de Ministros de darmos início a esta reunião. Eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado se há alguma objeção aqui a Jorge Lacão. Temos muito gosto em tê-lo cá. Esta matéria também, como está inscrito no requerimento feito, é uma matéria cuja competência está delegada no Sr. Secretário de Estado e, portanto, daí se perceber que o Partido Socialista tenha diretamente requerido a presença de Vossa Excelência, portanto, na última altura o PSD tinha dito que seria o Sr. Ministro da Presidência mas pelas informações que tenho, esta área, que é, aliás, originariamente a competência do Primeiro-Ministro, está delegada imediatamente no Senhor Secretário de Estado de Presidência do Conselho de Ministros. Portanto, enfim, é a pessoa que realmente está mais habilitada a dar os esclarecimentos que aqui são colocados. Agradecer-lhe a sua presença, a sua disponibilidade. É um gosto vê-lo, assim que é um velho deputado desta casa, a exercer agora funções muito importantes nas áreas legislativas, mas não só, também noutras áreas, nas questões de cidadania e de igualdade, etc. O requerente é o PS, não sei se o PS quer dar a palavra em primeiro lugar, se não, eu dava a palavra ao Sr. Secretário de Estado e depois as perguntas eram feitas em conjunto, tal como... Pode ser? Certo. Então, Sr. Secretário de Estado, Jorge Lacão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem começo por saudar e agradecer a gentileza das suas palavras. Senhoras e senhores deputados, sabemos então aquilo que aqui me traz, e que o Sr. Presidente já introduziu, o responder perante esta comissão, relativamente a alguns factos noticiados e a algumas declarações feitas com relação a esses factos. Factos noticiados a partir do dia 13 de fevereiro e que se relacionaram com a divulgação por alguns órgãos de comunicação social ou por via de notícia ou por via mesmo de imagem documental da divulgação de alguns documentos relativos à matéria conexa com uma lista de elementos pertencentes ao Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e que tinha sido remetida à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros com o pedido de elaboração de cartões. Essas notícias a que me venho referindo foram, logo na circunstância, muito acompanhadas por declarações, e permitam-me que aqui as relembre, declarações muito significativas pelo seu significado do Sr. Deputado Fernando Rosas, o qual também dirigiu um requerimento ao Governo para lhe dirigir algumas perguntas sobre a matéria. Mas, na sequência das referidas notícias, as declarações em causa do Sr. Deputado Fernando Rosas, que me permito aqui, pelo menos, citar algumas das mais relevantes, certamente, enunciavam o seguinte. Cartões foram emitidos, estou a citar, se me permite, Sr. Deputado, cartões foram emitidos com as fotografias dos senhores e colocados online no serviço da intranet da Presidência do Conselho de Ministros, o que significa que estiveram acessíveis ao público. E ainda, considerando a situação em causa, perfeitamente grotesca, expressão do Sr. Deputado, pelo facto de centenas de pessoas, estou a citar, centenas de pessoas, com acesso à intranet da Presidência do Conselho de Ministros, terem tido acesso aos nomes e às fotografias de 23 espiões do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. Estas afirmações são, aliás, corroboradas no próprio requerimento enviado ao Governo, porque, para além das perguntas na sua parte expositiva, dando como inteiramente adquirido este tipo de informação, aí se volta a dizer o seguinte: recentemente foram emitidos cartões de identificação com fotografia a distribuir pela hierarquia do CIED todos os diretores de serviço e chefes de divisão, cuja reprodução esteve acessível através dos serviços informáticos da Presidência do Conselho de Ministros. Estas afirmações, se fossem verdadeiras, corresponderiam, na verdade, a uma situação grave. Como terei, certamente, a ocasião de demonstrar perante os senhores deputados, estas afirmações não correspondem à verdade dos factos e é, certamente, também expectável que, perante isso e perante esse esclarecimento, possamos também apurar o sentido político da responsabilidade que tal tipo de afirmações implica. Gostaria de dizer que logo no dia 13 de fevereiro, quando as primeiras notícias, portanto, foram divulgadas acerca desta matéria, tive ocasião de tomar diligências e de intervir mesmo no sentido de retificar o que desde logo me considerei em condições de poder retificar. Mas ao mesmo tempo, para que pudessem ser dissipadas quaisquer dúvidas, levantados todos os esclarecimentos que a situação implicaria que se levantassem, e também apuradas, logo o disse nessa ocasião, as responsabilidades que pudessem ter sido identificadas relativamente à situação de divulgação indevida destes dados informativos, logo nesse dia 3 de fevereiro, tive a ocasião de determinar ao Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros a elaboração urgente de um relatório para apuramento dos factos. Tal relatório, que determinei em 13 de fevereiro, foi por mim recebido no dia 17 de fevereiro. E foi com base nele que logo nesse mesmo dia pude prestar informações já relativamente detalhadas, mas ainda não completas, ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, com o qual me reuni, aliás, a solicitação do Conselho de Fiscalização. Imediatamente após, a 18 de fevereiro, na sequência do referido relatório apresentado pelo Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, determinei a abertura de um inquérito urgente para que se confirmasse ou infirmasse, através desse inquérito, as afirmações constantes do relatório inicial, bem como se pudesse apurar eventuais responsabilidades por fuga de informação, se tal tivesse ocorrido. Para o efeito, para conduzir este inquérito, foi nomeado como inquiridor um consultor com o estatuto de consultor principal do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros. No mesmo dia, 18 de fevereiro, determinei igualmente a realização de uma peritagem aos sistemas informatizados da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros para responder a perguntas bem precisas sobre as condições do funcionamento destes sistemas. O relatório relativo ao inquérito e o outro contendo as respostas às questões formuladas sobre o funcionamento do sistema foram entregues a 2 de março, ontem, portanto, estando assim em condições de dele também já, destes relatórios, vos poder dar a expressão relevante. Do conjunto, por isso, dos 3 relatórios que pude obter, em primeiro lugar, o do Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e depois, o do inquérito mandado a instaurar, e das respostas, na sequência da peritagem ao funcionamento do sistema, resultam os seguintes aspectos que desejo referir. Em primeiro lugar, serem falsas e destituídas de qualquer fundamento as afirmações e as acusações, tais como constantes das declarações do Sr. Deputado Fernando Rosas, que há pouco aqui referi. Terem os serviços da Presidência do Conselho de Ministros procedido com o grau de diligência justificável na concretização dos procedimentos relativos ao caso. Ter sido, todavia, possível apurar indícios de violação de segredo profissional por parte de funcionário que teve acesso ao processo no exercício das suas funções. Por isso, e quanto às acusações iniciais, não é verdade que tenha havido uma listagem de membros do CIED na intranet da Presidência do Conselho de Ministros. E não é verdade que em algum momento tenha havido fotografias digitalizadas de membros deste Serviço de Informações e incluídas em qualquer sistema informatizado. Tais fotografias nunca foram sequer digitalizadas e mantiveram-se, até à sua devolução, em envelope fechado, na posse exclusiva dos responsáveis hierárquicos da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Não é verdade que tenham sido emitidos quaisquer cartões de identificação para os membros do CIED constantes da referida lista, os quais, cartões, por não existirem, e ao contrário do que foi dito, nunca estiveram, por isso, acessíveis a quem quer que fosse, e muito menos online. Não é verdade também que exista, como foi dito, uma intranet da Presidência do Conselho de Ministros. O Governo, e penso que isso é um facto há muito conhecido, tanto deste como de todos os outros, o Governo comunica eletronicamente, através de uma rede interna, designada Ring, que interliga o conjunto dos Ministérios e à qual os serviços administrativos não têm acesso. Existe, sim, uma intranet, não da Presidência do Conselho de Ministros, da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, designada Portal de Serviços, a qual tem por função suportar procedimentos administrativos e favorecer acessibilidades aos organismos integrados na Presidência do Conselho de Ministros. Mas também não foi neste interface eletrónico de acessibilidade mais geral que alguma vez tenha estado registado documento relativo ao caso da listagem de membros do CIED. Repito, também não foi neste interface eletrónico de acessibilidade mais geral que alguma vez tenha estado registado documento relativo ao caso da listagem de membros do CIED. A verdade apurada é a seguinte. O documento, contendo a listagem nominativa dos membros do CIED, foi introduzida num sistema informatizado de gestão documental, designado GESCOR, de acesso muitíssimo mais restrito, que só permite acessibilidade a documento determinado mediante procedimento de autorização e permissão. O que, no caso, significou uma possibilidade teórica, repito, uma possibilidade teórica, de acesso por parte de não mais do que 21 pessoas com acesso autorizado àquele concreto documento. Não foi, todavia, identificada nenhuma consulta ao referido documento, após a sua introdução no sistema de gestão documental em causa, o que ocorreu em 10 de setembro de 2008, até à sua abertura, verificada em 30 de janeiro de 2009, por expressa indicação do Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E daí em diante, de 30 de janeiro em diante, foi ainda mais restringida a proteção ao referido documento. Ou seja, não há sequer evidência de o documento em causa não ter sido visualizado no sistema interno de gestão documental, mesmo por quem detinha permissão para o efeito. Por outro lado, apenas tiveram acesso ao documento em papel o Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, a Secretária-Geral Adjunta, a diretora do Serviço de Recursos Humanos, duas secretárias deste serviço e dois técnicos também deste serviço. No total, 7 pessoas. Em conclusão final do que acabo de vos referir, não é verdade que as fotografias tivessem sido digitalizadas, que listas nominativas tenham estado acessíveis em sistema eletrónico a centenas de pessoas e que cartões tivessem sido emitidos e igualmente disponibilizados online. Perante isto, que responsabilidades políticas se poderão pedir ou esperar de quem fez tais afirmações, nem sequer sob forma dubitativa, nem sequer para acerca delas pedir esclarecimentos, mas dando-as como factos totalmente demonstrados inteiramente adquiridos. Os senhores deputados certamente responderão melhor do que eu a esta questão. Gostaria agora, Sr. Presidente, se me permite, de referir em concreto os procedimentos adotados pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros relativamente à tramitação documental de que aqui nos ocupamos. A emissão dos cartões de identificação para os membros do CIED foi efetivamente pedida por carta do diretor daquele organismo, inicialmente classificada como confidencial e subsequentemente desclassificada. Em 26 de agosto de 2008, foi recebido por ofício, na Secretaria-Geral, uma lista anexa e um envelope com documentos, como referi, não classificados. O documento, ofício e lista, foi introduzido no sistema de gestão documental a que há pouco aludi, em 10 de setembro de 2008, e distribuído pelo Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros à Diretora do Serviço de Recursos Humanos, tendo esta sido remetido o respectivo suporte em papel. Quanto às fotografias, estas ficaram em envelope fechado na posse da Diretora do Serviço de Recursos Humanos até ao momento em que as mesmas foram objeto de devolução através de ofício dirigido ao Diretor do CIED, entregue em mão, em 8 de outubro de 2008, no gabinete do Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Dentro do Serviço de Recursos Humanos, o documento foi remetido inicialmente, em 10 de setembro de 2008, para a elaboração de parecer quanto à competência para a emissão dos cartões pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, remetido inicialmente a uma técnica superior, tendo mais tarde, por razões de serviço, vindo a ser remetido para a análise de outro técnico daquele serviço. Esta redistribuição ocorreu em 24 de outubro de 2008. Tendo a mesma redistribuição pela Diretora de Serviços, sido exarada sobre nota interna do Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. O técnico, a quem foi distribuído em último lugar a documentação para a análise e preparação da informação, procedeu à sua entrega entre 9 e 11 de dezembro de 2008. Em 2 de janeiro de 2009, o Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros despachou a referida informação com um visto, tendo em 5 de janeiro de 2009 a Diretora do Serviço de Recursos Humanos determinado o arquivamento da referida informação. Permitam-me agora que me reporte aos indícios identificados de responsabilidade. Os documentos divulgados, e que é possível identificar, aliás, em imagens exibidas em canais de televisão, são exatamente os mesmos disponíveis em suporte de papel a determinado funcionário a quem o processo tinha sido distribuído. Foi apurado no inquérito terem sido tais documentos entregues, pelo menos num caso e pelo funcionário em causa, a terceira pessoa, estranha ao serviço, o que permite configurar uma situação de violação do dever de segredo profissional. Quanto a todos os demais procedimentos, não se identifica qualquer negligência censurável aos serviços da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Em face destas conclusões, decidi que se proceda à instauração do correspondente processo disciplinar para integrar a avaliação das responsabilidades por violação do dever de sigilo. Mais decidi mandar remeter para o Ministério Público cópia integral dos autos do inquérito, bem como do respectivo relatório e conclusões, para efeitos de ponderação, nomeadamente ao abrigo do número 3 do artigo 383 do Código Penal, que se reporta ao ilícito penal violação do segredo por funcionário de eventual procedimento criminal, se assim for entendido, pela autoridade competente. Mais declaro que toda a documentação que referi, relatório do Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, relatório e conclusões do inquérito mandado elaborar, respostas à sindicância sobre o funcionamento dos serviços, se encontra disponível para consulta por parte do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, se este Conselho assim o entender. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Está inscrito o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, não sei se quer já... Tenho já vários inscritos, mas está bem. Tem inscrito a seguir o Fernando Negrão, o Sr. Deputado Fernando Negrão, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, o Sr. Deputado Fernando de Rosas e António Filipe. É esta a ordem. Mas o Sr. Deputado quer já usar ou não? Tem direito
posso,
a isso?
Posso ficar para o fim.
Então, pronto, então quer ficar para o fim? Fica para o fim. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, uma questão processual. Tenho para mim que, para que a Comissão possa cabalmente avaliar a questão em causa, que seria talvez interessante respeitar o princípio do contraditório e a Comissão ouvir também a minha versão dos acontecimentos antes de se pronunciar sobre o assunto. Mas, naturalmente, respeitarei qualquer decisão.
Eu não tenho nenhuma objeção. Bom, o senhor deputado que está a invocar é que o nome dele foi citado, de facto. Bom, a Comissão é que decide essa matéria. Isto é, eu tenho aqui inscreveu-se logo o Sr. Deputado Fernando Grão e o Sr. Deputado Nuno Magalhães antes do Sr. Deputado Fernando Rosas. Se prescindem da palavra em termos de ordem, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Rosas. Posso? Pronto. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na realidade, as coisas tal como nos apresenta o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho, colocam-nos perante um mistério, que é saber como é que a lista dos principais dirigentes de um serviço secreto vem parar ao público, ou seja, vem parar às mãos de um deputado, que sou eu. E, portanto, há sempre um problema para explicar, é como é que isto saiu. Seja qual for o sistema que tem a presidência do Conselho, eu desconheço qual seja, ficámos hoje a saber qual é.
Neste caso,
subsiste o problema, que é de saber como é que isto foi do conhecimento público. O mistério é só aparente, porque tenho aqui em meu poder um documento assinado pelo Sr. Diretor-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, Sistema de Informações da República Portuguesa, Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, em que se dirige ao Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, em 25 de agosto do ano 2008, que diz exatamente isto. Venho por este meio solicitar a Vossa Excelência a emissão de cartões de identificação, livre trânsito, entre parênteses, da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, para todos os dirigentes do CIED, cuja lista com nomes e respectivas fotografias envio em anexo. Este documento tem o carimbo de não classificado. Não classificado. Ou seja, a carta dirigida ao Secretário-Geral da Presidência do Conselho, de 25 de agosto de 2008, que tem este pedido acompanhado da lista de dirigentes do CIED, que eu tapei, porque a diferença entre o que se passou agora e com o Ministro Veiga Simão é que nós não divulgámos os nomes destes senhores a nenhuma espécie de comunicação social, por isso é que eles não são conhecidos. Se não eram, esta lista, com todos, e é preciso dizer que estão aqui o Diretor-Geral, o Diretor-Geral Adjunto, vários Diretores de Serviços, vários Chefes de Divisão, e nós sabemos que muitas vezes são operacionais, porque estes serviços são requisitados e são-lhes dados títulos formais para defender a sua identidade operacional. E, portanto, estes nomes vêm numa carta que é dirigida ao Secretário-Geral da Presidência do Conselho e num documento não classificado. Portanto, este documento não estava classificado. O documento em que se apresenta a lista destes nomes não está classificado. Está aqui. Não classificado. Portanto, não é difícil que isto tenha desaparecido no sistema, seja qual for o sistema. Portanto, quem está aqui em apreciação não é o Bloco de Esquerda. Quem está aqui em apreciação são os responsáveis da Presidência do Conselho de Ministros que, em documento não classificado, divulgaram a lista dos principais responsáveis deste serviço com as respectivas fotografias, em cartão ou sem ser em cartão, isso não sei. Porque as listas de fotografias, devo dizer que realmente nunca agi. Nesse sentido, para desfazer todo e qualquer equívoco nesta matéria, eu venho dizer que não há mistério nenhum nisto. O que se pode verificar de documento que circulou na Presidência do Conselho de Ministros com a classificação, com o carimbo de não classificado é um documento que envia a lista de todos os dirigentes do CIED com nomes e respectivas fotografias em anexo. E esta lista está aqui de facto. Se este documento não estava classificado, como é que o senhor Secretário de Estado tem a certeza, a segurança de poder dizer que isto foi conhecido por 20 ou 30 ou 50? Isto é um documento não classificado. Circulou internamente na presidência do Conselho de Ministros, desconheço outro nível, mas não estava classificado. Não classificado. A menos que me digam que o não classificado é classificado. Portanto, estamos a falar de um documento oficial não classificado, onde se junta à lista de todos os dirigentes do CIEM com nomes e respectivas fotografias. É o que aqui vem. Não estou a inventar nada, estou só a esclarecer. Isto é mais simples de perceber que provavelmente o mistério das redes e das competências, etc. Estou só a dizer que isto é fruto da incompetência e da responsabilidade de responsáveis de serviços que põem não classificado num documento onde estão em anexo a lista de todos os principais dirigentes do serviço. E é só isto que eu tenho a dizer. O resto é retórica política. Estes são os factos. E provavelmente os factos são muito mais simples de explicar do que parecem.
Obrigado, Sr. Deputado. O senhor Secretário de Estado queria responder, neste caso, diretamente, e, portanto, depois retomamos o... Agradecer ao Secretário de Estado para tomar a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputado Fernando Rosas, o Sr. Presidente da Comissão aludiu há pouco à minha própria história parlamentar, que, como todos sabem, não é pequena. E isso talvez me permita poder dizer-lhe o seguinte com toda a franqueza. Acho que é totalmente legítimo que se possam discutir até aos limites intelectuais que quisermos as opiniões que cada um de nós tiver, concordando, discordando, tanto faz. O que não me parece legítimo é sustentar como sendo verdades de facto e continuar a escamotear que sustentou sem pedir desculpa por se terem afirmado perante o país como sendo coisas totalmente conhecidas, atos, factos que se demonstraram ser completamente falsos. O que eu esperava que o Sr. Deputado... Deixe-me concluir, Sr. Deputado. Eu assim não o interrompi. O que eu esperava que o Sr. Deputado aqui nos pudesse esclarecer é como é que pôde afirmar perante o país, e cito, Sr. Deputado, que cartões foram emitidos, estou a citá-lo assim, com as fotografias dos senhores e colocados online no serviço de intranet da Presidência do Conselho de Ministros, o que significa que estiveram acessíveis ao público. E facto grotesco, centenas de pessoas com acesso à intranet da Presidência do Conselho de Ministros tiveram acesso aos nomes e às fotografias dos 23 espiões dos serviços. E no seu próprio requerimento, Sr. Deputado, por si assinado, dirigido ao Governo, que por isso tenho toda a legitimidade para comentar, dá como facto adquirido. Recentemente foram emitidos cartões de identificação com fotografia a distribuir pela hierarquia do CIED todos os diretores de serviço e chefes de divisão, cuja reprodução esteve acessível através dos serviços informáticos da Presidência do Conselho de Ministros. Senhor Deputado Fernando Rosas, isto não é uma questão de opinião, é uma questão de facto. E em matéria de facto, ou os factos que o senhor disse são verdadeiros, e eu tenho que lhe pedir desculpa, porque estou eu a dizer uma falsidade, ou os factos que o senhor disse são falsos, e o senhor tem que pedir desculpa ao país, porque perante os portugueses os enganou, a todos aqueles que certamente, com boa fé, ouviram as suas declarações. Segundo plano, senhor deputado. Segundo plano. O plano da responsabilidade. O senhor deputado vem levantar agora ainda a dúvida sobre o que possa ter acontecido. Mas, mais uma vez, faz uma insinuação. Nas palavras que há pouco referiu, aludiu a que teriam sido os responsáveis da Secretaria-Geral a divulgar a referida lista. Senhor Deputado, por aquilo que com objetividade, lendo para ainda ficar mais objetivo o que aqui dissesse, e tendo dito, na base de 3 relatórios, conduzidos por 3 entidades diferentes, que declaro colocar à disponibilidade do Ministério Público e à disponibilidade do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações para que toda a documentação possa ser amplamente por eles consultada, se assim o entenderem, Senhor Deputado, o que daqui resulta é que houve, de facto, um problema. Esse problema, como o Governo e eu próprio, como responsável da Secretaria-Geral em causa, procurei apurar desde o início, era o determinar o que possa ter acontecido. E o que pôde ter acontecido, e num caso se apurou que aconteceu, é que houve violação do dever de sigilo, violação do segredo profissional por parte de funcionário. Que isto certamente configura, como resulta das conclusões do relatório, indícios muito sensíveis relativamente a uma responsabilidade por este procedimento, certamente que configura. Que isto pode vir a configurar, mesmo um ilícito de natureza criminal, é o que nós deixaremos à própria disponibilidade das autoridades de investigação criminal poderem, se o entenderem, averiguar. Senhor Deputado, quando o Senhor Deputado faz à completa transparência e clareza que eu coloco nos esclarecimentos que puderam ser apurados relativamente ao que aconteceu, levanta uma outra dúvida sem qualquer sentido, que é dizer, o documento está desclassificado. Como é que podem agora afirmar? Senhor Deputado, eu estou a responder. O senhor disse, o documento está desclassificado. Como é que podem agora responder pelo facto de o documento, já agora, já que não foi no suporte eletrónico, agora, de acordo com a sua pergunta, seria no suporte em papel, como é que agora, em suporte em papel, podem garantir que o documento não andou indiscriminadamente a circular pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros? Podemos garantir, Sr. Deputado, pela razão de que houve um relatório de identificação dos factos e houve um inquérito conduzido com total independência em relação aos factos. E o que se pôde apurar é que, embora tendo sido desclassificado, para efeitos de poder ser, digamos, operacionalizado na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, não deixou de haver consciência de que se estava perante matéria sensível e, como tal, no procedimento interno, como aqui relatei, os procedimentos foram conduzidos com essa sensibilidade. Mesmo no suporte em papel, o documento não ultrapassou a mão de 7 pessoas. O que significa que entre a hierarquia da Secretaria-Geral do Presidência do Conselho de Ministros, a Direção de Recursos Humanos, o secretariado respectivo e os técnicos que a ele acederam para efeitos de elaborar informações, houve esta restrição na circulação do documento, mesmo em suporte de papel. Senhor Deputado, isto foi o que não o Estado-Estado apurou, mas aquilo que, através de um inquérito conduzido por alguém com total independência, pôde apurar e pôde relatar nas conclusões desse mesmo inquérito.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos então retomar a ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando de Grande, PST.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado, cumprimentá-lo e, mais uma vez, relevar a importância da sua presença e da sua intervenção. Dizer, Sr. Secretário de Estado, que nós pedimos a vinda a esta comissão no âmbito desta questão do Sr. Ministro da Presidência. Porque achávamos que a confirmarem-se os factos aludidos na comunicação social seria um facto de enorme relevância política e, portanto, igualmente da mesma relevância em termos de responsabilidade. O Partido Socialista assim não o entendeu e está o Sr. Secretário de Estado aqui a responder às perguntas formuladas por nós relativamente a esta matéria. Foi feito com as datas precisas que o Sr. Secretário de Estado aqui indicou, foi feito o inquérito, primeiro o relatório, depois o inquérito, concluído o inquérito, feita a peritagem aos serviços e deu os resultados que nos informou. Eu não queria deixar de referir a importância do trabalho parlamentar, que tem como função principal a fiscalização dos atos do governo. Portanto, o Parlamento está a cumprir essa sua competência, que é de fiscalização dos atos do governo. E o Sr. Secretário de Estado traz-nos um relatório que, de alguma forma, resolve o problema no sentido de nos dizer que foi feito o apuramento dos factos e os factos não indiciam que exista qualquer responsabilidade por parte do Governo na violação dos segredos existentes relativamente a esta matéria. Não temos mais que fazer do que nos congratular com esse resultado, para bem de todos nós e precisamente para bem da segurança dos serviços dos serviços de informação que estão em causa e, portanto, relativamente ao seu funcionamento. Porém, a intervenção do Sr. Secretário de Estado levanta-me algumas questões de natureza processual. Uma vez que estamos a falar de documentos que estão classificados no âmbito da Lei do Segredo de Estado, que é a Lei nº 694, de 7 de abril. A Lei do Segredo de Estado é uma lei muito exigente no que diz respeito ao tratamento destes documentos. Eu pareceu-me ouvir o Sr. Secretário dizer, o Sr. Secretário de Estado ter dito que para que estes livre trânsitos fossem objeto do devido tratamento burocrático, eles foram desclassificados. Daí ter surgido aquele documento que o Sr. Deputado Fernando Rosas nos mostrou e ao qual aludiu que não vem classificado. E eu perguntava-lhe, Sr. Secretário de Estado, se tem a certeza que é preciso desclassificar um documento para ele ser objeto de tratamento burocrático, designadamente no que diz respeito aos livres de trânsito. E isto porquê? Porque no o artigo 9º, número 1 da Lei de Segredo de Estado, é referido que apenas tem acesso a documentos em segredo de Estado, com as limitações e formalidades que venham a ser estabelecidas, as pessoas que deles careçam para o cumprimento das suas funções e para o qual tenham sido autorizados. Ou seja, fazendo uma interpretação mais ampla do artigo, é para os próprios que os usam e para aqueles que os tenham que usar momentaneamente para questões burocráticas. E por isso eu perguntava, Sr. Secretário de Estado, se foi efetivamente necessário desclassificar estes documentos, mesmo que tenha sido por um período de tempo curto, e se isso não acarreta perigos para a divulgação desses mesmos documentos. Perguntava-lhe ainda se não acha excessivo que 7 pessoas tenham sido necessárias intervir e tomar conhecimento desses documentos relativamente a documentos que estão classificados como segredo de Estado. E perguntava-lhe ainda, e para terminar, Sr. Secretário de Estado, na classificação desses documentos, que prazo é que foi estabelecido para a sua classificação no âmbito do artigo 6º, dizendo-lhe que a classificação caduca com o decurso do prazo e que o prazo máximo de classificação dos documentos é de 4 anos. E ainda, e esta sim, última pergunta, ao abrigo do artigo 8º da Lei do Segredo de Estado, quais as medidas de proteção dos documentos classificados? Eu faço estas perguntas, Sr. Secretário de Estado, porque nunca é demais salientar a importância dos documentos que estão classificados ao abrigo da Lei do Segredo de Estado. E nós hoje tivemos aqui o exemplo, embora só com um documento, e mesmo em palavras do Sr. Secretário de Estado, de um documento que deveria estar em segredo de Estado e mesmo que momentaneamente deixou de estar em segredo de Estado. E por isso fazia-lhe estas perguntas para ter a certeza e saber se a lei em causa está ou não a ser devidamente cumprida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandro. O Sr. Secretário de Estado, com bastante economia de tempo, era preferível. Era, exatamente. Sr. Deputado, tem palavra para o Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, queria começar por também cumprimentar e agradecer as explicações por escrito e factuais dadas pelo Secretário de Estado, do Estado de Estado, e dizer-lhe que, da nossa parte, a posição do CDS em relação a estas matérias, como aliás já tivemos a oportunidade de o dizer, é que os serviços de informação devem ser, sobretudo, objeto de maior rigor, no sentido, nomeadamente, de parte dos partidos políticos, no sentido de os dotar de duas características essenciais. E muito mais estes, em particular, que é a credibilidade e a confiabilidade nacional e internacional. E, portanto, trata-se de matérias que nós entendemos que no exercício da sua atividade sejam, por natureza, naturalmente, reservadas, quer para a proteção dos agentes, do ponto de vista até da sua própria segurança pessoal, quer do ponto de vista da confiabilidade que estes serviços possam ter ou não, e num contexto que é um contexto complexo, e onde cada vez mais segurança interna e segurança externa se mistura, mas a confiabilidade que estes serviços e os seus agentes possam ter ou não a nível internacional para as trocas de informações que são necessárias. E portanto, e que também recordamos e sabemos todos, que este próprio serviço, em concreto, num passado não muito longínquo, e por força de uma situação grave ocorrida aqui mesmo, viveu tempos muito negativos, que teve efeitos extremamente difíceis para estes serviços. Que, como certamente os Estados de Estado e todos compreenderão, a reconstrução desse prestígio e dessa confiabilidade à luz dos seus serviços homólogos de outros países demora muito tempo a ser feito. A confiança destrói-se num instante, mas ganha-se de forma, sobretudo neste tipo de trocas de informação, de uma forma muito gradual. E, portanto, dizer-lhe isto, chegados aqui, e isto é a posição do CDS, obviamente que lamentamos o que se passou, consideramos grave, consideramos perfeitamente legítima esta audição do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Ministro, enfim, realizámos os dois requerimentos. De facto, que o que aconteceu não pode, nem deve, nem acontecer, nem repetir-se. Mas também gostaria de lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, que acho que por isso mesmo, e não estou a fazer nenhuma acusação do Sr. Secretário de Estado, estas matérias não podem, nem devem, da parte do CDS, certamente, não irão ouvir, ver ou ler qualquer tipo de contributo nessa matéria, ser objeto de luta político-partidária e de instrumentalização para ganhos políticos. Da nossa parte, não iremos fazê-lo porque percebemos a natureza das coisas e a natureza daquilo que está em causa, que é algo muito mais importante e que é a segurança de todos. E por isso mesmo, Sr. Secretário de Estado, não vou fazer muitas perguntas, aliás, não vou fazer sequer perguntas, nem tampouco partilhar algumas perplexidades, até porque o meu assessor já os fez algumas, mas queria só, de facto, dizer-lhe o seguinte, e com toda, repito, a descrição e sem querer instrumentalizar um caso que, repito, não pode nem deve acontecer. Parece-me, de facto, que um documento com estas características ser suscetível de ter acesso de 7 pessoas diferentes e sem agora qualquer tipo de exprimor para as pessoas em causa, nem para a função, muito menos para a função, nomeadamente 2 secretárias, se bem percebi, parece-me, de facto, que poderia ter um acesso mais restritivo. E espero, que no âmbito desses relatórios que o Sr. Secretário de Estado falou, dos inquéritos e, sobretudo, daquilo que irá ser feito, e espero que seja feito no sentido de não se voltar a repetir, que este tipo de documentação possa ter outro tipo de proteção que, aparentemente não, na realidade, como se vê, de acordo com o relatório que o Sr. Secretário de Estado aqui apresentou, permite ainda estas situações que certamente não contribuem em nada, para o prestígio dos nossos serviços de informação. E era isto, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SCP. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Sr. Presidente, eu vou ser muito breve. E quero-me parecer o seguinte. Eu creio que a fragilidade que há na explicação toda que foi dada reside na natureza não classificada deste documento. Não é? Obviamente que, verificando a lei sobre a lei quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa, fica claro que um documento onde se contenha a identificação de chefias, creio que é o que está em causa, mas ainda que não fosse funcionários de um serviço com esta natureza, à partida está abrangido pela matéria incluída em segredo de Estado, nos termos da Lei Quadro. E, portanto, causa uma certa perplexidade como é que essa listagem circula entre 2 serviços da administração pública ostentando uma chancela de não classificar. Ou seja, quer-me parecer que o Sr. Secretário de Estado deu como explicação para a publicidade desta listagem o facto de alguém ter violado os seus deveres de sigilo, que me parece, enfim, possível, mas fico também com a sensação de que alguém terá abusado do direito de desclassificação de documentos. E é essa, de facto, a questão que eu gostaria de colocar, como é que explica essa consideração expressa de um documento desta natureza como não classificado. Devo dizer-lhe também, que eu desconhecia, também não tenho que conhecer, que a emissão de cartões para funcionários de um serviço desta natureza era emitido na presença do Conselho de Ministros, ou seja, numa entidade, me parece, dentro da orgânica da administração pública, diversa daquela que, à partida, eu pensaria que, na minha ignorância, que fosse responsável por isso. Não imaginava que uma matéria destas saísse, não é, da orgânica do gabinete do secretário-geral do CIRP para ser enviada a outro serviço, ainda tinha uma constância não classificada. E, portanto, é isso que me causa alguma estranheza, não é? Alguma estranheza no meio disto tudo, e que se creio que seria importante que o Sr. Secretário-Estado pudesse conceder.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, para este Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Secretário-Estado e agradecer a presença aqui, aliás, na decorrência de um dever geral que incumbe a todos os membros do Governo, de virem aqui, enfim, responder e trocar, que ele muito gosta. E agradecendo isso, passava aos factos. Na verdade, a sua descrição, de resto, contrariamente ao que é habitual em si, que tem um fluente discurso, trouxe uma descrição factual, escrita, para que não houvesse dúvidas sobre o que teria acontecido e o que é que teria ocorrido, permite a nós, com alguma tranquilidade, dizer que na presidência do Conselho de Ministros as coisas funcionam bem, ou seja, pelo menos foi possível fazer um inquérito interno, perceber as passagens todas, onde esteve o documento, quem as tinha, quem o teve, em que dias é que o teve, de tal forma justificou e fundamentou a sua apresentação, que me convenceu de que os inquéritos levados a efeito na presidência do Conselho de Ministros foram sérios, fundamentados e concluíram factos determinantes. Ou seja, aquilo que foi apresentado ao país como sendo uma grande calamidade que ocorria nos serviços de informação, de resto ao modo do Bloco de Esquerda, que não concordando nem querendo serviços de informação, naturalmente que tudo faz para os descredibilizar, aquilo que apareceu na comunicação social é que os nomes e as fotos de todos tiveram acesso geral ao público, nem sequer só os funcionários da comunicação da presidência do Conselho de Ministros, era qualquer cidadão que chegasse à internet chegava e tinha logo a lista de todos os cidadãos que faziam parte dos serviços de informação. Depois, as fotos também foram digitalizadas e, portanto, estavam também no sistema informático. E, portanto, toda a descrição calamitosa que é própria de quem a faz, mas que convém que também os portugueses percebam e às vezes distingam aquilo que é as intenções, as motivações políticas e aquilo que é a realidade, leva-nos a concluir que agora já 7 pessoas são muitas. Quer dizer, a princípio, e a ideia é de que o povo português tinha acesso. Bem, o senhor conseguia aqui explicar que mesmo do documento digital não foi de certeza porque não aconteceu. Mas então, do documento em papel, 7 pessoas tiverem acesso. Bem, Sr. Secretário de Estado, veja lá se 7 não é muito, talvez 5, ou 2 pessoas, ou quem sabe uma. Enfim, tínhamos que concluir, ou pelo menos ter em boa conta, que o número 7, enfim, para além do cabalístico próprio, é um número adequado, é um número que, enfim, capaz de os identificar o Secretário-Geral, o Secretário-Geral Adjunto, mais 2 do serviço e 2 administrativos. Bem, agora, o que a Presidência do Conselho de Ministros e nenhum outro organismo oficial, público ou privado, está livre é de um funcionário se portar mal, ou socorrendo-se de um ilícito administrativo, ou, nesse caso, disciplinar, ou, eventualmente, de um ilícito criminal, possa chegar às mãos de terceiros documentos que não deviam chegar. Mas isso acontece em qualquer situação. E a questão que talvez convinha realçar e relevar é a seguinte: será que quem divulgou teve a correção de verificar que, afinal, ia pôr em causa um funcionário da Presidência do Conselho de Ministros? Será que, pôr em causa no sentido ilícito do termo, porque se tudo for legítimo e se tudo for lícito, claro que não há problema nenhum, ou seja, o funcionário até se calhar deve ser levado, porque cometeu um ato levável, mas tudo indica, por aquilo que foram os inquéritos que o senhor acabou de nos dizer, que se tratará de um ilícito disciplinar e até, eventualmente, de um ilícito criminal. Assim sendo, A divulgação, enfim, naturalmente que um deputado tem sempre sobre si, digamos que a faculdade de poder inclusivamente praticar factos ilícitos, como sabes, são sempre, porque usarmos de alguma imunidade, nunca cometemos um facto ilícito, não existe a nossa profissão e não existe a nossa função. Naturalmente que não noutras funções, mas fica claro, pela descrição que fez, muito pormenorizada, muito fundamentada, que os serviços da Presidência do Conselho de Ministros funcionam de forma correta e certa. Fica claro que houve um mau uso por um funcionário, o que é que pode acontecer, e que terceiros, enfim, eventualmente de boa fé, o que eu faço questão de talvez dizer, porque pensavam que estavam a agir no exercício de um dever de delação, mas que também é legítimo, a lei permite que às vezes possa, enfim, difundir algumas informações, que tudo isso fique mais claro quando finalizar o processo disciplinar e eventualmente o processo de crime, mas é isso que os portugueses hoje ficaram a conhecer melhor e por isso, não fazendo nenhuma pergunta em concreto, devo-lhe dizer que fiquei bastante esclarecido sobre o que se passou. Obrigado.
Senhores deputados, não havendo mais intervenções, eu vou dar uma segunda vez a palavra ao Sr. Deputado Fernando Rosas, que a tinha solicitado, mas se não houver mais intervenções, e se a seguir puder dar a palavra ao Sr. Deputado para encerrar, porque se não, teríamos de iniciar uma segunda ronda. Portanto, só está inscrito o Sr. Deputado para a segunda ronda, para uma questão de economia de crédito de tempo, resolvamos já isso. Faz favor, Sr. Deputado Fernando Rosas.
Senhor Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que talvez fosse conveniente lembrar aos senhores deputados do PS aqui presentes, que usaram da palavra, que o Congresso do Partido Socialista já passou e que estas coisas deviam se abordar com algum equilíbrio e alguma seriedade, exatamente, que é o que não aconteceu. O secretário de Estado da Presidência do Conselho fez aqui um exercício de retórica muito ao jeito dele, como deputado, de tal forma que nem sequer se apercebeu do que é que está a dizer e da gravidade do que está a dizer. O que é essencial nesta questão, e eu acho que todas as pessoas percebem isto com facilidade, é saber se a lista dos principais dirigentes de um serviço de informação, que deve ser confidencial, seja porque meio for da internet ou de qualquer outro, circulou ou não circulou de forma não protegida. O que é essencial que está aqui a discutir é se a lista dos principais dirigentes deste serviço, do CIED, esteve em algum momento à disposição de uma larga percentagem de pessoas pela não classificação do documento onde ela circulava. Um documento não classificado é um documento acessível a toda a gente. É um documento não classificado. É um documento não confidencial. Essa é que é a questão. Saber se as fotografias estavam na internet ou se foi por cartão, eu não conheço nada disso do serviço da internet. Quer dizer, e portanto admito até que sim, dou-lhe razão, se já não foi pela internet. Agora, que esta lista funcionou de uma forma muito mais alargada que as 7 pessoas e que me veio parar à mão, não porque houve um malandro de um funcionário que roubou aquilo, mas porque as coisas circularam, e circularam de uma forma relativamente larga, isso é que é verdade. Os senhores agora podem arranjar um bode expiatório qualquer para levar com as culpas em cima. Mas quem devia ser responsabilizado é quem classifica os documentos. Este documento que contém a lista dos dirigentes todos não foi classificado e circulou como documento não classificado. Como é que o senhor pode responsabilizar-se aqui perante a Comissão de dizer que só 7 pessoas é que o conheceram? Se o documento não está classificado, como é que sabe que foram só 7 pessoas? Ou seja, pode dizê-lo à vontade. O que nós temos é muita dificuldade em acreditar que assim seja. Muita dificuldade. Portanto, pode o senhor Secretário de Estado tomar esses ares solenes de guardião da pátria, porque na realidade o que aqui se passa é que a lista dos nomes do CIED só não foram divulgadas ao público porque o Bloco de Esquerda não as divulgou. Essa é que é a questão. Porque senão, se não tivéssemos um sentido aguçado da responsabilidade e do interesse público, tínhamos divulgado e o Sr. Senhor, nessa altura, já não estava aí como Secretário de Estado. Precisamente não a divulgámos. E o que divulgámos foi o processo que levou à sua divulgação. Completamente. Prestámos um serviço de interesse público. Prestámos um serviço de interesse público. Não andámos a divulgar coisa nenhuma, guardámos para nós, recusámos qualquer espécie de divulgação, nem sequer estes documentos nós divulgámos, e, portanto, agora divulgámos o processo e divulgámos o facto disto ter circulado através de documento não confidencial. O processo em concreto, admito que não tenha sido lá, eu não sei se há intranet, se há, isso não sei, mas é pouco importante saber-se isso, admito que sim. Agora, o que se está aqui a discutir não é o processo técnico da divulgação. O que se está aqui a discutir é que isto circulou em documento não classificado e o senhor não está em condições de garantir se foram 7 ou foram 70 pessoas. E essa é que é a questão fundamental. E essa é que é a questão que o senhor tenta rodear através dessa solenidade que, enfim, essa solenidade... Não adjetivo, essa solenidade governamental, pronto, se quiserem, através desse anúncio. Porque é claro que a responsabilidade disto poder fugir ao controle dos serviços vem de quê? Da classificação do documento. O documento não está classificado, circula, e circula e os senhores perdem o controle. Foi isso que aconteceu. Agora, atenção, os nomes não vieram cá para fora porque nós não os divulgámos. Nós o que estamos aqui a discutir é o processo de defesa do interesse público em matéria, nesta matéria. E, portanto, tomámos uma atitude responsável, denúncia do processo e de naturalmente, guardar a segurança dos nomes, porque, naturalmente, isso não nos passaria pela cabeça a fazer. E, portanto, reconheça isso. Nós temos o direito e o dever, de enquanto membros do Parlamento, denunciar este tipo de situações. E este tipo de situações significa que, num determinado momento, a lista dos principais dirigentes do serviço circulou como documento não classificado. E sobre isto não há volta a dar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Rosas, Bloco de Esquerda. Para encerrar esta audição, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Sr. Dr. Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei então responder agora às questões que os senhores deputados na ronda colocaram e até às considerações que fizeram. E em primeiro lugar, senhores deputados, permitam-me que de uma maneira geral vos cumprimente, porque acho que as declarações que produziram, independentemente do grupo parlamentar a que pertencem, revelaram um sentido com significado da sensibilidade do que está em causa. E assim pude ver nas vossas palavras e nas preocupações que exprimiram o sentido dessa compreensão, o que naturalmente também me permito congratular por isso. O Sr. Fernando Negrão começou por salientar a iniciativa inicial do PSD quanto a ter desejado chamar à Comissão do Sr. Ministro da Presidência. Enfim, a Comissão já tem uma tradição de trabalho com o Sr. Ministro da Presidência e seguramente todos compreenderão que o Sr. Ministro da Presidência está sempre disponível para vir à primeira comissão. Do que se tratou aqui, apenas por um lado, foi porque a decisão final que a comissão tomou foi no sentido de me chamar a mim. Mas, por outro lado, há alguma racionalidade, creio eu, nessa opção, porque, de facto, como sabem, e também não é de agora, é uma tradição na orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, os serviços da Presidência do Conselho de Ministros estão originariamente atribuídos por lei ao próprio Primeiro-Ministro e o Ministro da Presidência e os Estados de Estado correspondentes, nomeadamente eu, recebem funções por delegação, mas recebem-nas, digamos, no primeiro dia da ação governativa e exercem depois diretamente a responsabilidade, como é o caso do Estado de Estado da Presidência em relação à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e, portanto, estando essa responsabilidade delegada e assumindo desde o primeiro momento em que esta ocorrência teve lugar, as iniciativas que cabia tomar, naturalmente, em solidariedade com o Sr. Ministro da Presidência, aqui me apresento, e a explicação creio que é simples na sua evidência. O Sr. Deputado Fernando Negrão fez depois, digamos, alusão às implicações desta matéria à face da lei do segredo de Estado. Eu estou sempre preocupado, não agora no governo, mas sempre, com o aperfeiçoamento das nossas instituições. E também eu creio que, pelo governo, posso dizer que estaremos certamente disponíveis, se for caso disso, para refletir com os senhores deputados sobre o modo de como configurar as, digamos, situações de classificação dos documentos e as várias formas de classificação possível. Porque, em matéria como aquela que aqui nos ocupa, em princípio não é a lei do segredo de Estado que se ocupa dela. Porque só a título muito excepcional, como da própria lei do segredo de Estado resulta, é que, por uma razão de emergência, seria um responsável do Serviço de Informações a operar um ato de classificação sobre determinada matéria. Matérias essas que, por sua vez, têm um âmbito para o segredo de Estado, propriamente dito, no âmbito do artigo 2º, que tem um outro tipo de preocupação. O que quer dizer que estamos aqui, portanto, também a trabalhar num outro domínio das classificações e que, portanto, se for considerado adequado, fará sentido que possamos refletir, e até com as entidades governamentais adequadas, sobre se, de um ponto geral, do ponto de vista do Estado, as opções, as soluções jurídicas sobre a classificação de documentos são as suficientemente adequadas, ou se poderemos e devemos fazer aí aperfeiçoamentos. Toda a abertura para refletir sobre isto. No caso concreto, o que aconteceu foi, no fundo, uma situação que poderá melhor ser explicada quanto à motivação por parte de quem detém a responsabilidade dos serviços de informações, e eu faço notar que estou aqui a responder pelo responsável pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros nessa qualidade e, portanto, de maneira nenhuma, substituindo aos responsáveis dos sistemas de informações da República Portuguesa, mas o que parece ter ocorrido foi apenas entre o propósito de emissão destes cartões e a impossibilidade prática por parte da Secretaria-Geral poder abrir um documento que estivesse classificado, porque, por sua vez, não tem autorização ao nível da ordem jurídica para tratar documentos formalmente classificados, se optou por uma solução de desclassificação, sem embargo de se considerar que havia sensibilidade do documento em causa. E aqui voltarei depois ao tema para voltar à insistência do Sr. Deputado Fernando Rosas. Não sou eu que não compreendo, é o Sr. Deputado Fernando Rosas que teme não querer compreender que, apesar de ter sido feita essa desclassificação pela razão que acabei de referir, havendo a consciência da sensibilidade da matéria em causa, foram tomados cuidados no sentido de acautelar no circuito interno procedimentos que garantissem, digamos, o tratamento sensível em relação à matéria. E é por isso que, mais uma vez, eu tenho que chamar a atenção que nada daquilo que o Sr. Deputado Fernando Rosas assumiu como tendo ocorrido, ocorreu. Não ocorreu. Não ocorreu digitalização de fotografias. As fotografias mantiveram-se sempre em envelope fechado, que nunca chegou a ser aberto e colocado na acessibilidade de qualquer dos funcionários da Presidência, da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, de acordo com o critério do Sr. Deputado Fernando Rosas, veja-se bem, como aquela matéria estava desclassificada, na lógica dele, poderia andar perfeitamente à vontade em cima de qualquer secretária, porque seria normalíssimo que assim fosse em relação a um documento desclassificado. É não compreender a natureza das coisas e não perceber que, para além do formalismo jurídico, há o sentido das responsabilidades. Responsabilidades que eu aqui demonstrei, que a hierarquia da Secretaria de Estado, da Presidência do Conselho de Ministros, tiveram em devida conta e que o Sr. Deputado Fernando Rosas teima em não querer respeitar. Problema seu, Sr. Deputado. Por isso, Sr. Deputado Fernando Negrão, o que lhe posso dizer é isto, com toda a disponibilidade para, naturalmente, se entender, refletirmos sobre o modo de como se operam as matérias de classificação de documentos ou de outros procedimentos entre nós. O Sr. Deputado Nuno Magalhães também manifestou preocupação quanto à circunstância da credibilidade e confiabilidade dos serviços de informações devermos ser de nós todo o sentido das responsabilidades, independentemente de estarmos no governo, no grupo parlamentar da maioria, nas oposições, totalmente de acordo. Agora, também há uma coisa que nós, em consequência disso, devemos fazer, e eu creio que pude fazer, que é procurar levar as responsabilidades até ao fim. Porque, precisamente, garante-se credibilidade e confiabilidade no funcionamento das nossas instituições se nós pudermos não desistir, não só de aperfeiçoar as instituições como tal, mas de assegurar que quem tem responsabilidades próprias em cada momento e em consequência da função que está a desempenhar em concreto, as desempenhe de acordo com as regras que lhe estão estabelecidas. E, portanto, nesse sentido, também eu acho que este incidente foi inteiramente lamentável e também eu partilho das preocupações que todos aqui exprimiram acerca dessa preocupação. O Sr. Deputado António Filipe, no fundo, também colocou a mesma questão, como explicar a tal necessidade da desclassificação. Já aqui não expliquei, apenas descrevi a factualidade da situação, porque é que terá sido desclassificado relativamente à necessidade de permitir à hierarquia da Secretaria-Geral tomar os procedimentos internos para executar o que em princípio lhe estava pedido, mas sem deixar de ter havido consciência de que estávamos perante uma matéria sensível que deveria ser acautelada e nos procedimentos internos, conforme a descrição que inicialmente aqui fiz, essa cautela foi tomada. Agradeço ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues as observações que fez e a preocupação que também aqui aduziu relativamente à matéria e ao ter chamado a atenção para o modo como os procedimentos, depois da infeliz situação da divulgação do documento, vieram a ocorrer. Efetivamente, entre o dia 13 de fevereiro e o dia de hoje, nós pudemos já realizar 3 levantamentos de situação com elaboração de relatórios e conclusões. O que foi, como os senhores deputados também notaram, de facto um esforço pedido às entidades adequadas para que de facto pudéssemos desvendar tudo e clarificar tudo o que à volta do incidente deveria ser feito. E como me referi, é também confortável da minha parte poder dizer, como disse à Comissão, que essa documentação toda, para se poder avaliar da probidade de tudo aquilo que foi feito, está na disponibilidade de consulta por parte do Conselho de Fiscalização dos Serviços e Informações, naturalmente, a Comissão de Fiscalização assim o entender. Queria aqui fazer esta declaração em nome do Governo, não me compete fazer mais do que isso. E volto ao Sr. Deputado Fernando Rosas. Ao Sr. Deputado, quem nos ouviu, em matéria de retórica, ficará esclarecido. Eu não fiz aqui uma única afirmação em relação à qual não pudesse fazer a demonstração objetiva da fundamentação do que disse. E isso tem um nome, Sr. Deputado. Não se chama retórica, chama sentido da exigência e do rigor. E por isso, se há alguma coisa que no plano estritamente intelectual, não gosto de confundir as palavras, no plano estritamente intelectual, mesmo sendo membro do Governo e o Sr. Deputado que fiscaliza os atos do Governo, no plano intelectual não lhe admito, é que continue a fazer confusões inadmissíveis no plano intelectual. E não fico, não precisa de ficar, Sr. Deputado. Quando o Sr. Deputado não fica preocupado por a evidente contradição, a manifesta contradição, entre o que andou a dizer aos portugueses e aquilo que se revelou ser a verdade de factos nesta sala. Se o Sr. Deputado não fica preocupado por isso, obviamente também não vai ficar preocupado por ter dito que a minha intervenção era retórica. Não espero que o Sr. Deputado fique preocupado por isso. Quanto à questão que o Sr. Deputado aqui disse e que eu não posso deixar de comentar, retirou uma consequência mecânica insustentável. Pelo facto de um determinado documento ter sido desclassificado, passou a estar acessível a toda a gente. E perguntava-me como é que o Sr. Secretário de Estado pode mostrar que não foi assim. O Sr. Secretário de Estado por si não demonstraria nada, porque o Sr. Secretário de Estado não é fiscal do funcionamento regular de serviços. Mas o Sr. Secretário de Estado determinou a elaboração das avaliações através de inquérito independente que o pudessem ter avaliado. E a resposta não vem do Secretário de Estado, a resposta vem de quem, tendo avaliado a realidade, subscreve sob sua honra as conclusões a que pode chegar, ficando na disponibilidade das entidades jurisdicionais, judiciais de controle, para que se possam, digamos, avaliar em toda a sua dimensão. Agora, o sentido político daquilo que o Sr. Deputado aqui disse, eu tenho que comentar. Todos são, na sua opinião, potencialmente suspeitos, para que ninguém possa ser bode expiatório, disse-nos aqui o Sr. Deputado Fernando Rosas. E esta atitude que o Sr. Deputado tomou de considerar, bem, o documento andou a circular indiscriminadamente. Todos poderiam ter tido, não foi por via eletrónica, foi por via de suporte em papel, todos poderiam ter tido acesso à documentação em causa. Consequentemente, se se identificar um responsável, ele não passará de ser um bode expiatório. É perfeitamente a conclusão ideal para ilustrar a falta de sentido de rigor e honestidade intelectual que o Sr. Deputado Fernando Rosas colocou nesta matéria do primeiro ao último momento das suas afirmações. Sr. Deputado Fernando Rosas, eu não me inibo, Sr. Deputado, eu não me inibo. Eu não me inibo,
Senhor.
Não me inibo, Senhor Deputado. E quanto ao facto do apuramento dessa responsabilidade, quero dizer o seguinte, e com isto concluo, Senhor Presidente, o seguinte. Evidentemente que os senhores deputados notaram, e também lhes agradeço isso, o facto das minhas declarações perante esta Comissão se terem relativamente ao apuramento dos factos que dado no momento em que me deveria ter cuidado, que dado na expressão deles. Porque o mais é matéria de prova. O mais é matéria do próprio procedimento disciplinar. E o mais também é proteger o bom nome de qualquer pessoa antes do apuramento definitivo das responsabilidades. E com o sentido dessa proteção, eu aqui disse o que disse e não disse o que não disse, com o sentido que nós devemos ter na matéria que considero ser, certamente, de responsabilidade de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, da Presidência do Conselho de Ministros, Jorge Lacão. Srs. Deputados, nós encerramos aqui a reunião. Foram prestados os esclarecimentos. Srs. Deputados tiveram a oportunidade de intervir, enfim, alguns até mais que uma vez. Vamos encerrar. Nós temos um ponto seguinte que tem a ver com aquela proposta do CDS. Não sei se querem discutir isso ou se querem adiar para amanhã. Para amanhã. Então, estão encerrados os trabalhos da Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Jorge Lacão, pela sua presença.